fazendo alguma coisa agora? Não tá, porra, vem gravar o podcast. Brincadeira absurda, isso um profissional vem e fala uma coisa dessa, né, cara? Pô, profissional do gabarito desse cara, anos aí gravando, manda uma dessa nos bastidores, né? É muito difícil.
Aí depois reclama que tá desempregado.
Cara, é que esse headset aqui eu ganhei de graça. Porque o cara ia jogar no lixo. Porque
caralho, isso aqui é com restos.
Não, eu não sei se vocês lembram que eu tinha contado que um dia choveu e mandou da loja lá.
Choveu, então... sim. O Zé quebrou a porra da encanação querendo botar o peru dentro do buraco da encanação e veio quase que choveu.
Isso porra, foi outro dia, mas...
Vou deixar, ué.
Foi que choveu muito e a calha não aguentou, daí quebrou, daí choveu dentro da loja inteira.
Claro, estragou, né, Zé? Tu tá pesando quantos quilos? Tu foi botar teu peru na calha, malandro?
Mas onde que você tirou isso, Bigo? Pelo amor de Deus, caralho. É mais fácil dizer que o Zé quebrou o telhado pra conseguir a porra do Red. Não, o cara não vai tirar peru.
Você quer saber por onde eu tirei isso?
Eu não quero saber, cara.
Eu vou falar. Hoje eu lavei o carro aqui em casa. Né?
Nossa, meu Deus, ele comeu o escapamento. Você
já viu o vídeo do cara comendo escapamento?
Cara, tem um vídeo disso,
não
tem?
Não, um ou dois. Aí eu tava com um aspirador. Aí eu lembrei daquela cena. Pariu. Eu lembrei da cena do... Caralho. Todo Mundo em Pânico.
Mamãe disse que quando eu uso distintivo, você tem que me tratar como homem da lei.
É, e ela também disse pra parar de enfiar o seu pintinho no aspirador de pó.
Caramba, o bigode é muito doente.
Aí eu fiquei pensando, cara, na moral, deve ser muito... Deve doer muito tu botar teu peru na porra do...
Não, caralho. Tipo, esse cara já é pai, cara. Já é... Coitado dessa criança. Dessa criança, cara. Tipo, o William vai ter que ser aqueles moleques prodígio, tá ligado? Tem aquele seriado que tem esse adulto mais largado, pra ter a criança mais esperta que cuida dele. Tipo, então, vai ser o bigode com o William.
O nome da minha série com o William vai ser Cuidando do Meu Pai. Aí começa o William falando: é, às vezes você tem que cuidar do seu pai. Mas quando seu pai é doente, tudo bem. Mas quando ele é um retardado que acha que ainda tem 12 anos, aí a coisa é complicada. Aí volta, cara, aí aparece meu dedo assim entrando no dedo do nariz do William, que tá dentro do nariz do William. William, o que você tá fazendo aí na frente desse computador? Esse é meu pai, galera. Aí começa a vinheta do programa, caralho.
Cara, isso me lembra um seriado, cara. Que passava na Nickelodeon, infelizmente, durou.
Tio Wanda Hoffman, sacanagem.
Não, tio Wanda Hoffman é porque moleque era insuportável. É. Que tinha uma série que era até aquele. Tipo aquele maluco que fez Lycard lá, que era isso. Ele era um. O cara disse que era dono de loja de colecionáveis, né? Então a casa dele era cheia de coisa, de filme e tal. E aí o irmão dele morre. O irmão dele e a cunhada dele morrem. Eles deixam a guarda do filho deles pra ele. Tipo, o filho deles é todo nerd, é 12 anos, todo nerdzão, tudo mais. Aí no final do episódio, tipo, o cara do serviço social vai pra ver essa questão de guarda e ele tá querendo tirar a guarda, porque tipo, os caras tinham muita passagem pro hospital. Aí depois, quando o cara vai ver, tipo, quem tinha passagem do hospital era o maluco, que praticamente o moleque cuidava do cara. O moleque não se machucava nem nada. Lembrei dessa porra agora. Essa série era boa, pena que eu cancelei.
É, Kenoh, o maior fã da Nickelodeon.
Cara, hoje em dia eu não assisto mais que eu posso mudar de jogar, mas antigamente era
eu virei adulto.
É, eu fiz 20
anos. Mataram 20 anos.
É. Pô, cara, essa série não é de muito tempo, não, pô. Assisti o último que? 25 anos.
Para, bigode, pô. Eu fiz aniversário agora e agora com 32 anos eu parei de ver Nickelodeon. Ficou muito infantil.
Cara, até um pouco tempo atrás eu assistia, cara, eu tenho vergonha de ver essas merdas,
cara. Ah, cara,
eu vejo mesmo, também. Isso me diverte, cara, isso me diverte, eu tô assistindo.
Não, é, cara, se tu tá feliz, é isso que vale. E até falar, né, falando no aniversário, né, nosso aniversariante do mês aí, né, aí tem aquela foto constrangedora do Kenoh, né, tipo assim, Garcia Júnior, Kenoh, Daniel Craig... E de morte dos Mamonas Assassinos e o Wikicast fazem aniversário, caraca, em março, né?
Olha aí.
Neymar
faz aniversário.
Neymar
faz aniversário em março? É.
Faz.
Você chega? Acho não, hein?
Neymar.
Qual dele? Neymar ruim ou Neymar pai?
Ah, não, é mês passado.
Aí, falei.
Neymar pai ou Neymar pai?
É o Zico. Zico.
Olha aí, ó, o Zico, sim. Edmundo, quando é aniversário do Edmundo aí, para a gente comemorar. Edmundo atualmente tá quase do tamanho de um Ronaldo, de um fenômeno.
Caralho, tá, sério?
Aí. Caralho, ele engordou muito, cara. Ele tá agora no Fox Sports, né? A carreira de comentarista do óbvio dele evoluiu. Pô, eu tava olhando ele na transmissão de um jogo, bicho, o cara tá muito gordo.
Ah, cara, tireoide é uma merda, né, cara?
Cara, não, bigode, tireoide,
porra, viu, porra.
Ele relaxou, pô. Não, tipo, na Band você viu que quando ele tava de comentarista na Band, ele ainda tava magro e tal.
É porque a Band pagava mal, né, cara? O cara tinha que ir andando da volta.
É, vê o Neto emagreceu pra caralho.
Caralho, o corte de vela da Band, todos os caras emagreceram, olha aí.
Só
pô,
pão.
Datena ainda é gordo, pô. Então, onde eu lembro, Datena ainda é gordo. Eu tô maluco.
É, aqui é muito presunto no programa dele.
Caralho! Escutei isso.
Muito bom. Caralho, hoje o cara tá inspirado, hein, pô. O cara quer cacar do Wikicast, fazer um piada.
É, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, tem uma amiga que ela é formada em cinema e tudo mais, né? Aí eu dei um link do Wikicast pra ela escutar, né? Aí ela falou que gostou, né? Da interação da gente, o caralho é quatro. Quando eu falei pra ela que a gente não tem roteiro, ela falou, não acredito nisso. Vocês fazem sem roteiro, é um papão mesmo. Eu falei, é um papão. Ela, pô, vocês estão de parabéns, que não sei o que lá. Eu fiquei todo
roteiro, bom. Roteiro, quem precisa de um roteiro? A vida nada é roteirizado. Na minha vida, se tudo que eu planejei deu errado, então não planejei mais nada. Se isso for pra gravação, essa é a lição pra você. Nunca planeje, pô. Se você planeja, você vai se fuder, cara.
Cara, mas aí que tá, uma coisa que o Barney Stinson diz no... Na verdade, já tô gravando, isso já é o programa aqui. No...
Ah, vídeo boa.
Uma coisa que o Barney Stinson diz que é verdade é que você não tem que fazer a parada. Você tem que dizer que vai fazer a parada.
E, cara, é a questão de, é com trabalho que ele fala. Você não quer, as pessoas não querem alguém que trabalhe.
Não. Ele fala de coisa de você fazer também. Ah, tipo assim, eu não fiz um teste. Eu realmente fiz isso sem querer. E é muito mais empolgante. Se tu chega pra alguém e fala que assim, tipo no meu caso, né? Pô, e aí, beleza? Ah, pô, beleza. E aí, o que tá fazendo na vida? Pô, cara, tô pensando em fazer um doutorado. Caralho, sério? Sério, porra, que foda, cara. Aí, ó. Porra, o bigode vai fazer um doutorado. Se eu chego e falo assim, pô, tô fazendo doutorado. Pô, legal. Tipo, foda-se, sabe? É, quando você diz que vai fazer a parada, é muito melhor.
É, rapidinho. Quero só cortar você. Então, bigode, vai na Comics depois que tá cheio de DVD do Batman R$9, cara. Daqui, ó, Batman do Futuro Retorno do Coringa R$9,90. Batman... O desenho, sério, o início da saga, R$9,90. Tem uns volumes aqui da série de mato do Batman.
É, cara, mas eu tô meio que fudido aí, aí eu tô cortando alguns gastos.
Eu tô pirateando agora, então não dou mais dinheiro a esses porcos capitalistas, não.
Aí eu cansei de alugar streaming. Pra que eu vou fazer isso? Tem aí um torrent legal.
Sim, cara. Eu não apoio esses caras que eles fazem trabalho na qualidade pior.
Vamos dar um norte pra esse papão aí que a gente ia gravar hoje sobre True Detective. Eu acho que não ia rolar e tudo mais.
Mas por que você tá olhando pra trás? Ou vocês três não assistem a série? Você
não,
é o pato,
só
ele
e o pato, porra. O Zé, pô, acho que não viu.
Você não falou, tava comentando a série outro dia, Zé?
Eu o quê?
É, você!
Não fui eu, não.
Não, você que tava falando de True Detective outro dia, que tava assistindo, que esperava que a terceira temporada tivesse no seu
tempo. É, eu assisti a terceira temporada.
Mas aí, o Pato não viu, viado.
Ah, tá, foi o Pato que não viu? Ah,
não.
Se quiser fazer, a gente faz semana que vem.
Ah, não, semana que vem não, que eu também vou falar isso com vocês. A gente vê isso pra depois. Deixa eu falar aqui numa parada com vocês. Boa, agora eu esqueci o que eu ia falar. Filho da puta, e era uma parada maneira, cara.
Era porra nenhuma, se você não lembra, que não era.
O que a gente tava falando antes disso?
Pirataria.
Ah, lembrei. Dá um norte aí, de novo falando a palavra, né? Olha o roteiro aí, ó. É, dando um norte a esse papo, você vê como é que são essas coisas de pirataria, o pessoal reclama e tudo mais, mas, cara, eu ainda sou muito a favor. É óbvio, eu acho que eu sou a favor da pessoa, eu mesmo, é o que eu falo. E eu comecei a ver Psyche de novo, né? Pelo Amazon
Prime. Ah, olha, terminei hoje. Porra, a série é muito boa, cara.
É muito boa, vale um podcast. Aí, eu tava falando assim, o Pato me passou uns links aí de umas locadoras. Por que que eu pedi pro Pato? Porque, cara, eu vi um curta-metragem, eu até indiquei pro Pato, chamado Tóquio, Projeto Tóquio. E não tá mais passando na porra pelo visto da TV a cabo, né? Porque a TV a cabo tem aquele sistema de busca, né? Tu escreve o nome da parada ali e ele te diz quando que vai passar de novo. Então, tipo assim, não tá aparecendo mais quando vai passar. Eu fui no streaming da HBO Go, pelo menos no na net, não achei a porra do negócio. Pode ser que tenha no streaming, talvez, da HBO Go. Mas, porra, eu também não vou pagar só pra ver isso, né? Putaria demais. Já tem a TV a cabo aqui. Não, eu sei, mas eu tenho acesso.
Se você...
É, mas aí eu tava com preguiça de ligar pra TV a cabo, porque a conta é no meu padrasto, aí eu tenho que dar o CPF dele.
Mas se você faz isso uma vez, você consegue uma senha e não precisa ligar mais, né?
Não, pior que não. Se eu parar de ver, se for igual ao Telecine Premium, eu tenho o direito ao Telecine Play. Mas se eu ficar, tipo, duas semanas sem ver nada no Telecine Play, eu tenho que fazer outra senha, alguma coisa assim. Ou botar a senha de novo, pedir autorização. É um saco. Mas voltando aqui.
Já é foda. O cara conseguir... Vai segurando aí, Obi-Boy, vai repassando na cabeça. Já é foda o cara conseguir público, né, pra essa parada de streaming. A galera do streaming reclama pra caralho disso. Eu hoje até li uma matéria interessante de um dos camaradas lá da Crunchyroll em relação a isso. E, porra, aí vai, beleza. Como que é uma maneira pra eu atrair o meu público? Pô, fazer o acesso facilitado do meu serviço de streaming. Aí vai esses putos do Telecine e faz, tipo, se você ficar uma semana sem assistir, você tem que trocar 100. Porra, sacanagem também, né?
É uma coisa dessa, ou tem que pegar uma senha nova, tem que fazer alguma merda, cara.
Porra, cada um é trabalho pra caralho, mas pode ser lá baixar o turno.
Não, é. Aí eu fui atrás, né, no site que o... Na locadora que o Pato passou, né, pra ver a porra do... De novo, do curto, né, que eu tinha pego, pelo visto, 30 minutinhos, 20 minutinhos, sei lá. Peguei quase que da metade pro final já, né. Aí eu tava pensando, cara, tu pode reclamar de pirataria, cara, mas dependendo da pirataria, é ela que divulga mesmo o teu produto, sabe? Porque tu vê como é que são as coisas. Eu vi na TV a cabo, né? Rapidinho, tá comendo o quê?
Com a bunda?
É, o Renan falou que tá comendo com a bunda, Tatiana.
Não, vem com essa,
né? É, agora tá sem gracinha aí, né, o babaca?
Deixa eu ver aquele episódio do South Park, né? Come com rabo e caga pela boca.
Doce de leite. Tá bom. Cuidado pra não deixar
fome. Porra, nem oferece, hein? Nem oferece.
Agora o que não tá, nem oferece, nem oferece. Quer, Kino?
Pô, manda aí.
Então toma, manda aí, ó.
Você tem meu endereço aí, é só enviar na companhia. Manda lá no potinho. Bota num potinho e rola e manda.
Eu tenho o endereço da casa do Kino, a gente põe num pote e manda pra ele.
Tô esperando o bolo até hoje.
Tá achando que o bolo até hoje.
Eu acho que já acabou. Acabou.
Kino deu bolo na tarde.
Deu um bolo na tarde. Porra, a pirataria, ela é que divulga teu trabalho. Eu divulguei, querendo ou não, porque uma coisa que eu fico pensando às vezes é o seguinte: qual é a diferença de mim pro Neymar? Eu sou mais bonito que ele, mas ele é mais rico que eu. A Tatiana tá gritando. Vamos ver. Mas... Ah, vai tomar no seu cu, porra. A diferença... Ela, pelo menos, ela falou, viu, ó. Ela não negou que eu não sou mais bonito que ele. Ela falou do dinheiro. Porque, tipo, a gente ganha, a gente compra pra divulgar uma marca. O cara, ele ganha pra divulgar a marca. Então, tipo assim, eu divulguei esse curta pro Pato. Então, assim, eu não tô ganhando nada. Ah, mas o Pato vai baixar ele na internet. Tá, foda-se, mas é alguém que tá vendo aqui teu trabalho. Eu acho que o artista, não que ele não goste de ganhar dinheiro, eu acho que ele fica feliz também da pessoa adquirir o trabalho dele e tá vendo a obra dele.
Essa discussão foi muito comentado agora, a coisa da Netflix, dos filmes indicados ao Oscar, né?
Sim. O Steven Spielberg dando chiliquinha, né?
É, porque o Roma seria um filme que ia ficar duas semanas de cartaz em meia dúzia de cinema, da pouca Zona gente Sul. Ia ver. É. Talvez por ser indicado ao Oscar até ganharia um pouco mais de exibição, mas... Os filmes que estão na Netflix ganham uma audiência que eles não teriam no circuito normal, assim, né?
Sim. Não, cara, essa questão aí que você falou, porque também eu já levanto mais a tua questão do lance que rolou há tempo atrás aí com a parada do show, é que é aquele negócio, né, cara? Sim, de certo modo, tá sim tendo a divulgação. A pirataria traz uma divulgação pra parada. Mas, tio, essa divulgação que a pirataria traz pra parada só é válida no momento que não tenha como a pessoa alcançar de maneira legal os meios, né, cara? E querendo ou não, que quem produz aquela parada ali também precisa ter um lucro. Não é só de reconhecimento. Reconhecimento não é de barriga de ninguém, não, cara.
Com certeza.
Assim, É válido quando não tem como você conseguir por meio legal, ou quando a pobreza naquele lugar é tão fodida que é como se não tivesse.
Toca a música do Chaves pro Zé!
Tipo, eu não digo nem aqui, só, mas tipo na Índia, naqueles lugares lá.
Zé, sem sacanagem agora, até pro público entender, não tô zoando mesmo, tô falando sério. Você nunca foi ao cinema, né? Tu nunca teve a experiência de ir ao cinema. Mas o cinema mais próximo da tua cidade seria mais ou menos quantas horas? Eu vou até falar de viagem.
Cara, é na tem na cidade vizinha aqui, o Moarama, que acho que 60 quilômetros longe. Só que tem que pagar passagem e tal.
Não vale. Cara, foda. Você vai fazer uma viagem praticamente.
E assistir se eu fosse você, né?
Esse
filme é complicado pra caralho. Tipo, tu vai ter que comprar passagem, alugar um hotel, porque tu vai ficar naquele lugar ali pra tomar putaço, pra depois ir no cinema de novo pra assistir mais uma vez, cara.
Caso do Zé, o caso do Zé é foda, cara.
Sim. Porque,
assim, a gente fica vendo aí esse negócio de tipo, desculpa te cortar, de tipo assim, ai, porra, cinema que não sei o que, mas porra, a gente conhece um cara numa época de globalização, o caralho é 4. E, tipo, gosta de cinema e a pirataria que salva o Zé, cara.
Ainda tem locadora na sua cidade, Zé?
Não, as locadoras morreram tudo.
A melhor pergunta é, Zé, tem tecnologia na sua cidade?
Não, é porque por não ter cinema, talvez...
A locadora seria o meio mais viável, né?
Legal.
O povo baixa, né? Tem lan house.
Não, mas beleza, Zé. Tipo, mas, por exemplo, beleza, não tem um cinema aí, mas, por exemplo, você tem acesso a serviços de streaming aí na sua área, não tem? Você, tô pegando você só, então vamos esquecer um pouco. Você
Netflix,
tem? Sim, então, olha aí, por exemplo, isso aí já seria um meio pro Zé acessar um conteúdo na teoria. Na teoria não, né? Porra, legalizado. Por exemplo, o Zé, se ele quiser ver a sensacional série do Titanic, ele pode ver no Netflix. Não tem porque ele ir lá no Pirate Bay e alugar a porra da série do Titanic. Se ele assina o Netflix, ele pode ver essa porra sem problema, sem aquela questão moral em cima. Esse que é a grande parada. Tipo, eu acho que pirataria muito válida realmente para um material que, porra, a gente não vai ter acesso, tipo, independente do quê, não vai ter acesso. Agora, quando dá pro cara ter o acesso ao material, porra, aí eu acho que já devia vir do discernimento da pessoa, pra ela falar, porra, eu gosto dessa parada, eu tenho como adquirir, porra, vou botar meu dinheiro no negócio. Não tô falando que, tipo, por exemplo, o cara que tem dinheiro pra comprar, não tem, pô. Tem vezes, por exemplo, eu na minha situação atual, não tem como eu comprar tudo. Então tem coisa que eu baixo sim, tá licenciado aí, mas infelizmente eu não tenho como ter acesso a essa porra. E ainda tento, quando dá, financiar a obra de outra maneira. Mas ainda assim, não tento fugir da parada. Quando dá pra eu financiar, eu vou lá, tá aqui meu dinheiro, toma aí e leva. O que eu acho errado nessa questão da pirataria em relação à mentalidade de algumas pessoas é que, tipo, por exemplo, o cara tem como consumir aquilo ali. Ele pode fazer aquilo, mas ele não quer fazer porque ele simplesmente... Pra que eu vou pagar isso se eu posso ter de graça? É simplesmente esse o argumento do cara. Acabou, ele não tem outro argumento. Ele não vem falando, por exemplo, como é o caso do Zé, pô, eu baixo um filme de cinema que eu não tenho como ir ao cinema. Porra, mesmo que se eu pagasse uma viagem, ia ser uma batalha pra mim até aí. Porra, camarada não tem como comprar aquele mangá, por isso que ele tá lendo a porra do spam. E por aí vai. Tipo, o cara tem um porquê dele ter que estar fazendo aquilo ali. Quando ele dá pra ele pagar, ele dá o dinheiro dele. Tipo, vamos falar, pô, o Zé tem um Netflix, quando o filme cai no Netflix, o Zé assiste. Pô, ele já chegou a recomendar coisa do Netflix, isso aqui que ele via pelo Netflix. Então, tipo, tem essa que eu acho que é a parada que eu rolei errado da pirataria. É quando simplesmente o cara usa a pirataria pra comodidade. Tipo, não é porque ele quer financiar a obra e depois ele inventa 150 mil desculpas pra tentar justificar a parada, que é só porque ele é um babaca que ele não quer financiar. Ele gosta da parada, mas ele não quer financiar o negócio. Ele quer ser um malandrão. Um malandrão da vida.
Sabe o que isso me lembrou? Você tá ligado aquela discussão que teve um tempo atrás do Crunchyroll lá.
Sim, era sim, isso contra... que eu tava meio que falando.
Sim. Você, deixa o cara continuar com a
argumento. Não, sei, eu só tava pontuando. Fala, Zé.
Sim, os caras ficaram putinhos porque o Crunchyroll foi lá e derrubou o site dos caras e tal, porque eles queriam continuar pirateando, sendo que dá pra ver de graça a mesma coisa. Sim, lá no, né? Pelo meio legal, pelo Crunchyroll, pô.
Sim, inclusive.
E isso aí realmente não faz sentido.
Sim, inclusive, eu graças a essa confusão toda, apresentei o Crunchyroll ao Bigode. O Bigode tá vendo alguns animes por aí. O foda é que...
ter me irritado esses dias aí, deu merda, eu parei de ver e fiquei puto.
Isso que é um grande ponto que a galera bate na tecla em questão de por que não assina o Crunchyroll, eu até concordo. Por exemplo, como você falou, você num serviço gratuito da Crunchyroll usando agora, porra, você teve problema, tipo, a porra do episódio no PlayStation, cara, só porque entrava, quando entrava o comercial, depois disso ele pulava o episódio, não era isso que tava
acontecendo? Não, depois que eu reparei que, na hora eu não reparei na barra, o que acontece, até pra quem não sabe como é que funciona o Crunchyroll. O Crunchyroll, ele tem a disponibilidade de você pagar ou de você ver de graça. Mas com você ver de graça, você vê comerciais. E eu botei aqui no... Primeiro eu tentei botar na Apple TV. Não consegui logar de modo nenhum. Até perguntei no Twitter da Crunchyroll, ninguém me respondeu porra nenhuma.
Ah, então, olha aí, olha aí.
Eu botei no PlayStation... Fui na onda do Keno, porque acho que o Keno tá me vendo no PlayStation. Beleza.
Às vezes.
Botei no PlayStation. Tá, tô vendo lá o The Hero of Shield, que o Keno fala que não gosta, mas tá me agradando bastante. E tá. Quando eu fui ver o Jojo, eu falei, ah, pô, vou ver o Jojo. Pô, é o que eu falo, eu gosto, mas eu acho muito afetado. Aí, porra.
Preconceito fala mais alto aí.
O preconceito fala mais alto. Anime de viado, eu tô com medo de dar a bunda daqui a pouco. É.
Não, aí... Você já faz sem ver anime, pô? Mas...
Não, eu faço porque eu. Não vou entrar em detalhes. Aí. Aí, porra.
Vai cortar tudo isso na edição.
Claro que não, pô. Aí, porra, tô eu vendo a porra do anime, do nada aparece uma cena diferente. Eu. Que porra é essa? O Keno? Aí tu vai. Quem sabe mais, né? Porra, que eu tô vendo essa merda que aconteceu isso. Ele, ah, Bigode, não é assim não. Eu falei, porra, tem alguma coisa estranha aqui, não. Aí eu fui no computador e vi que... Aí no computador passou normal, né? Porque depois que você passa o comercial, você até pode voltar e o comercial não passa de novo. Aí, pô, esses dias de novo eu tava vendo no PlayStation, eu fui ver o Jojo de novo. Porra, deu erro de novo. Foi o Jojo que eu fui ver? Não, eu não lembro agora o que eu fui ver. Eu só sei que deu erro de novo, cara. Eu fiquei puto e desliguei a porra do PlayStation, porque não tava conseguindo entrar. Então eu falei assim... O que me faz ter medo...
É a tela de longe.
É, mas era quase isso mesmo. Tava dando erro de alguma coisa. Mas assim, resumindo. Meu medo de vez de... Eu não vou mais assinar o Crunchyroll porque... Tá, tem de graça. Eu vejo o comercial, eu não me incomodo. Porque também, porra, é foda. Pagar 1 milhão de streams também, né? Não? Mas também não baixo anime pirata. Só o que não tem na Crunchyroll. E é coisa mais clássica. Mas resumindo... Porra, isso me dá medo de eu comprar a parada e ficar dando problema. Porque foi isso que me fez desistir... Eu já falei isso mil vezes em vários podcasts que a gente faz sobre a Netflix. Isso que me fez desistir da Netflix a primeira vez. Né? O Amazon Prime, eu peguei de novo porque o Keno falou que tava maneiro. Realmente eu vou dar mais uma chance. R$7,00, seis maneiro. Meses.
Não, maneiro em questão de seriados. Que
sim,
tem
mas é...
Agora
é,
a interface é um lixo. Cara.
Não, não é só pela interface. Tipo, tem lá o Kamen Rider Amazon.
Sim, sim.
Porra, eu fui ver, não tem legenda. E a Netflix. Não, tem, não, só em inglês e japonês, eu acho. E tipo assim, a Netflix no início era assim também, cara. E isso desanima. Porque o cara vem todo bobão, pimpão, querendo ver a parada. E isso chama a atenção de quem quer, às vezes, alugar, comprar a parada do serviço. Não tem, sabe? Então, tipo assim, os caras também não fazem uma parada de qualidade, né? Foda.
Sim, na verdade, nesse caso do Crunchyroll aí, é nosso Crunchyroll, mas. Outros serviços também. Tipo, a galera usa muito isso também, como, ah, eu não gosto de assinar esse serviço porque a qualidade do trabalho deles é inferior. Em relação à questão de tradução, e, por exemplo, vou pegar só o caso do Crunchyroll aqui, que é mais coisa, e até do Netflix também em relação a anime, eu discordo porque tinha muitos desses sites que foram fechados, os caras eles não faziam a tradução, eles só simplesmente ripavam a legenda do Crunchyroll, Netflix e afins e tacavam no site dele. E dizia a cara dele. Então, tipo, porra, calma aí. Como assim o trabalho da Crunchyroll é uma merda? Se o cara que você tá reclamando ter sido fechado, foi comprovado que eles roubavam do Crunchyroll. Então, calma lá. Mas agora, em questão de suporte e de serviço, Eu concordo também. Eu acho o site do Crunchyroll tá em instabilidade horrorosa. O aplicativo do PlayStation também, ele tá tipo no nível do Amazon Prime, tipo, é bem ruim. O modo de fazer busca pelo PlayStation é nojento, cara. Tipo, é difícil de achar. Se você não coloca um nome exato da série, ou pelo menos algo que tenha a ver com a série, não aparece. Tem vezes que a série no Crunchyroll, ela tá com o nome em inglês, né? Se você bota o nome, comigo pelo menos aconteceu, se eu coloco o nome em japonês, caso em romanji, ele não detecta. Se eu escrevo de um outro jeito, ele também não detecta. Eu tenho que pelo menos botar alguma palavra que esteja no título. Aí tem título de seriado que tá em inglês, tem título que tá em japonês, e aí fica aquela maluquice pra encontrar. Às vezes no Crunchyroll eu procuro até conectar meu notebook na TV e usar a versão do site, porque no site é muito mais fácil de achar que na porra do vídeo.
Eu fui ver no iPad, tive uma dor de cabeça, não consegui ver a porra do primeiro episódio do JoJo.
Caralho,
porque entrava o comercial, aí ficava repetindo o mesmo comercial, tipo, papo sério, 15 minutos, cara.
Cara, isso aconteceu comigo quando eu usava o aplicativo do Crunchyroll no celular. É uma merda.
Fica
15 minutos, o mesmo comercial, e você clica e não acaba mais. É uma merda.
Cara, na questão de comercial do Crunchyroll, eu não sei nem se eu posso. Igual, se puder, corte essa informação ou não, deixa aí. Se você assistir no notebook, o Adblock funciona no Crunchyroll. Pelo menos.
Eu vou ser sério que eu não me incomodo, eu tava vendo pelo do PlayStation. Os comerciais no PlayStation são da própria Crunchyroll. São animes e tudo mais. Eu nem me incomodo, porque se eu ver alguma coisa que eu acho interessante, pô, eu anoto ali rapidinho, que às vezes repete mais de uma vez o mesmo comercial. E, pô, é uma coisa pra eu ver. Eu não me incomodo, porque é o momento que eu pego o celular rapidinho, dou um pulo no banheiro. É como se eu estivesse vendo televisão, realmente eu não me incomodo. Mas o comercial...
Tem uma função chamada pausa ali, você pode ir no banheiro a qualquer momento.
Não, eu sei, cara. Mas é o momento que eu uso meio que pra dar aquela relaxada. Eu sei que eu posso dar uma olhada rápida no celular, ver se vocês mandaram mensagem e tudo mais. Mas, tipo assim, foda-se. A grande questão é, no iPad, era comercial de banco, o caralho A4, mano, e repetindo...
Comercial de banco, caralho?
É, banco e caralho. E caralho, mano, porra, 15 minutos, eu peguei o iPad, joguei pro lado, fui dormir, sabe? Aí, porra, é foda.
Não, isso realmente, isso acaba desmotivando a galera a assinar o serviço. Realmente, eu já falei, quando rolou essa parada da pirataria com relação ao Crunchyroll, eu falei com o Lucas, cara, eu não defendo o Crunchyroll, não vou chegar aqui pra você e falar... Assina porque o serviço é bom. Então não é, cara. Eu já fui assinante do Crunchyroll 3 vezes. Aí na terceira vez eu, cara, foi a vez que eu quitei. Falei, não quero mais, me perguntar, você voltaria a utilizar o serviço premium do Crunchyroll? Eu falei, não, não volto. Tanto como eu falei, eu uso o serviço gratuito. Eu consigo lidar com o serviço gratuito muito bem. Porque simplesmente eu pago a grana lá dele, já que eu mais praticamente não é uma mensalidade do Netflix. E ainda eu tenho problema de lag na transmissão do anime. É, tem hora que vai travar, eu tenho que refazer a conexão. Então, tipo, não é a parada que tá legal. Mas também eu não sou o boçal que vai falar eles estão errados, que não sei o quê. Pirataria tem que reinar. Não, cara, porra.
Um abraço aí pro nosso ouvinte, o Lucas. Que
Deu xiriquinho, deu xiriquinho, deu xiriquinho.
Eu entendo o ponto do Lucas, né? Quem não é bem esse, você tem que ver o lado da parada. Cara, não é um negócio. Vai ter gente que vai vir com aquela propriedade intelectual, não se existe, sei lá, foda-se, cara. Quando o cara tá produzindo aquela merda, ele tem um gasto e ele não tá produzindo aquilo de graça. No Japão, ele vai mandar pro canal, vai rolar mais ou menos o mesmo esquema que rola aqui, que tem compra de horário, vai ter a questão do merchandising, que aí vai tendo aquelas permutas que vão pagando a exibição na série na TV, e depois com isso, com a série ficando conhecida pela TV, vai ter um mercado de Blu-ray, que o maluco vai comprar Blu-ray, vai comprar bonequinho e tudo mais. Infelizmente, com a gente aqui, não é assim que funciona. Tem muito foda, isso que eu acho que é o foda. O grande problema do produto que fica sendo pirateado no Brasil, é beleza, o Dragon Ball Super tem tanto transmissão oficial quanto pirata. Cara, eu tenho certeza que a galera que viu pirata, pô, grande parte não deve ter depois comprado o bonequinho do Dragon Ball Z.
Não, claro, deve ter comprado. O bonequinho tá R$200, cara.
Foda, tá. Sim, aí esse é o outro ponto que eu vou chegar ainda. É, com certeza o camarada não deve ter comprado o jogo de videogame, deve ter pirateado no PC, o Zé faz aí. É, sacanagem. É, porra, e muitas outras, tipo, cara, poucos são os sonhos que realmente, ah, eu vejo pirata, mas eu consumo o produto. E tipo, aí o maluco ainda vem, não, mas o certo é, tipo, eles botam o negócio de graça e depois eles só ganham dinheiro na merchandising. Cara, se o maluco não paga mensalidade de R$20 pra ver a parada, você acha realmente que ele vai gastar 200 pila pra comprar um boneco do negócio? Aí eu até comentei com o maluco isso quando eu tive na época dessa discussão. Falei, cara, então aí de 2 a 1. Se o cara não, diz que ele não vai pagar os R$20 porque ele não tem dinheiro e ele compra o boneco de 200 contas da série, porque ele é um filho da puta. Ele tá querendo dar um despertão. Ele tá sendo mau caráter aí. Agora, quando o cara não tem como comprar nenhum nem outro, ele realmente é meio foda, né? Não tem como você chegar e ficar apontando o dedo na cara do maluco. Mas tem, esse que é o grande ponto, acho que eu acho meio escroto. Dessa relação do, ah, mas a pirataria de Google, não sei, cara, que nem todo mundo consome a parada. Tipo, o cara realmente ele só quer aquilo ali, um meio dele ver algo de graça e foda-se. Ele não tá nem aí se depois vai ter mais temporada. Às vezes ainda esse filho da puta reclama disso e, tipo, ele nem assistiu o seriado, mas ele vai lá reclamar. Porque assim, foi até algo como falei pra matéria do camarada do Crush Road, ele acabou fazendo um tempo com uma parada que nem enche um saco do Crush Road pra. Um dos motivos para não assinar é que não tem série antiga. Pô, ele falou, beleza, eu peguei os três sites de streaming pirata e ele mostrou com o gráfico, caralho, 4 sites eles te davam a oportunidade de você ver as visualizações, fazer esse cacete todo aí. E ele mostrou, cara, esse site tem tantos animes, de animes antigos são X, esse site aqui não tem nenhum anime antigo, esse aqui tem tantos animes e tal. Cara, ele mostrou que a maior parte dos animes com maiores acessos são animes atuais, das temporadas atuais, ou seja, poucas são as pessoas que estão indo ver coisa velha, tipo, não dava nem 13% a parada, tipo, poucas eram a parada. E muitas dessas séries que a galera assistia de graça eram séries que estavam no Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime e no outro serviço desconhecido, que eu acho que é o Vidig, uma porra dessa forma. Tipo, você, todas eram séries de serviços pagos, mas maluco tava vendo na ilegalidade e não tava nem aí. Tipo, as séries antigas mesmo, que cara, poucos eram os que realmente assistiam, não davam nem 1% do acesso do cara. Então, tipo, é uma parada meio foda. Tipo, logicamente, dentro dessa galera que tava assistindo uma série e tendo Netflix, Crunchyroll e afim, com certeza devia ser um cara que não tem como pagar esses serviços. Aí, realmente, já tava parado assim, pô, não vou apontar o dedo na cara do maluco e falar que ele tá errado. Pô, a condição do cara às vezes. Mas, cara, ainda assim, dentro desse bolo também tem um cara que ele pode pagar, mas ele é babaca o suficiente pra não pagar porque ele quer tudo de graça, porque ele quer ser o senhor fodão. Né? Pra que eu vou pagar?
Acho senhor, que é que paguem o salário dele.
É, sim, não, é aquela parada. Cara. A gente já discutiu isso. O grande ponto que a gente entra no, na questão da pirataria, que é um assunto abrangente, que é que não, se a pirataria tem sim seu lado positivo, não adianta dizer que não. O Bigode até já, como ele contou várias vezes, aquela bela história da pergunta que ele não fez, né, Bigode?
A pergunta que não quer calar.
É, a pergunta que você não fez lá pro camarada da série do Sherlock Holmes. Foi uma série que, querendo ou não, foi propagada aqui no Brasil por conta da pirataria, depois que ela veio por meios legais aí, veio o DVD e o caramba, quatro. Mas é aquele negócio. E você, cara, eu acho, dentro dessa questão da pirataria, você é um ótimo exemplo disso. Enquanto não tem a parada para se consumir, você vê pirata. Quando você vê que tem um meio de consumir isso na maneira legal, porra, você vai atrás. Você lê o scan do mangá, você lê, esse mangá tá saindo, tá quanto? Porra, dá para comprar. Você compra. Porra, tem na Netflix? Você vai e assiste na Netflix. Porra, saiu o DVD, você achou o DVD na loja? Cara, você como que a gente conta? Todo mundo aqui é testemunho de quantas bigode vai na loja e volta abarrotado de DVD.
Igual eu fiz com o Europa Universalis 4 e os jogos da Paradox lá. Eu conheci na pirataria, né? Eu baixei e gostei e tal, só que quando eu conheci eu não trabalhava. E daí, depois que eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu fui comprando. Mas na verdade, eu numa dessas promoções da Steam aí, tem alguns jogos que ficam de graça, eu consegui pegar o Europa Universalis 4, Crusader Kings 2. Eu comprei os DLCs, eu comprei o Stellaris, comprei o Imperator Home, que vai sair em abril agora, na pré-venda.
Olha, o cara fazendo até pré-venda, hein?
Eu fiz uma conta no fórum da Paradox lá. Eu sempre dou sugestões lá, eu comento nos posts do desenvolvedor lá. E são muita gente boa, os caras, eles escutam o que os jogadores falam e tal.
Tem um feedback, no caso.
Enfim, se você gosta aí, se você ouvinte gosta de um jogo, gosta de um estilo de jogo, se você gosta de um livro e de uma banda qualquer, se você vê que você quer ajudar quem faz o que você gosta, entende? E daí você terá mais coisas.
Sim. Quanto mais eles lucram, mais eles vão fazendo, né? Até o exemplo aí do próprio Dragon Ball, né? Tá dando dinheiro pra caralho. Porra. Sim. Não para de ser coisa. Beleza.
Pato, alguma opinião?
Quack.
É que eu acho que às vezes o cara tenta criar uma justificativa que, cara, você baixa pirataria, fica calado, não precisa tentar criar uma justificativa pros outros, assim, né?
Sim. Cara, o que eu acho engraçado essa discussão da pirataria, é que aí em algum momento, tipo, ao invés de só você falar da questão da pirataria, licença e afins, assim também tem algumas coisas de gente questionar se realmente existe licença do produto, se a empresa que paga os direitos da série realmente a uma empresa legalizada. Pô, a forma de como as pessoas começaram a meter outras coisas no meio, tipo, vamos jogar política no meio, que hoje a moda brasileira é isso, né? Qualquer merda que você tá falando tem que falar de política, né? Tipo, você chega, ô fulano, dá um copo d'água, esse copo d'água é de esquerda, aí começa. Então, tipo, é uma parada que eu acho muito merda esse ponto que o Pato pegou. Tipo, de qualquer coisa que quando você vai, cara, já sabe, pirataria, infelizmente, como falei, tem salado bom, tem salado ruim. Pô, tem certas coisas que dão um aval pra você fazer a pirataria e coisas que não, mas o correto é sempre, se você puder, financiar a obra oficial, né, cara? Como muita gente aí no YouTube coloca, né? Pô, apoia a obra oficial, né? Mas, cara, as desculpas que a galera inventa e as distorções de realidade que a galera faz pra tentar parecer certo no meio da parada é foda. Porque pelo menos eu peguei aqui no que todo mundo sabe que tá fazendo uma parada errada. Tem um pouco de porfiria aí, mas é aquele negócio, a gente pelo menos ainda quando sai o produto oficial, a gente tá ali tentando comprar, só que nem todo, às vezes nem a própria distribuidora ajuda, né? Aí cria mais um ponto nessa questão dessa conversa, né?
Não, sim, eu acho que o grande problema, e isso entra também com o Pato, entra, e até pra gente até puxar por mais outras coisas, é que o cara, ele gosta de tirar onda que ele tá sendo esperto.
Uhum, sim.
É pra qualquer coisa, seja o cara que trai a mulher, seja o cara.
Gerson, né, cara?
O cara que tá fazendo gato de luz em casa, o cara que furou a fila do mercado. O cara, parece que a pessoa tem a necessidade de contar que tá fazendo uma parada errada, né? Aí, ó, tô comendo a mulher do vizinho. Tipo, foda-se, não te perguntei nada, nem sei quem é teu vizinho, caralho. Porra,
vamos no seu cu. Eu sinto falta do bigode, porque o bigode não tá perguntando pra ele, deixar essas histórias de areia, até ser genial. Você fala, foda-se, porra, quero saber se você comeu
não sei quem. Ah, porra, caralho, sabe? O cara tem a necessidade de falar que faz merda, cara. Tipo, ontem eu, 140 na linha vermelha, mandando um vídeo pra vocês.
Olha só, filha da porra.
Não, porra, mas aí eu fiz porque eu tava na linha vermelha. Eu vou ficar dando mole 2 horas da manhã na linha vermelha, porra. Tomar no cu.
Rio de Janeiro, né, velho? Rio de Janeiro não é brincadeira, não, cara.
Não é pra Madonna, não, Rio de Janeiro, rapaz. Mas é foda, cara, é foda. Tipo assim, mas voltando ao que eu falei logo lá no início, eu indiquei lá, né, o curta pro Pato, né, até pra ele ver. Ó, eu acho que certas coisas é o que também o Kenon sempre diz, né, cara? É a falta da divulgação, né? Mas eu acho legal encontrar as paradas assim, meio que por acaso, sabe? Uma música, um livro. Você tá caçando uma coisa e achar outra. É, graças ao o falecido Kazar, eu conheci muita música, porque eu baixava, vamos dizer, Banana Split Música X. Aí veio uma música totalmente diferente, cara.
Olha o exemplo que ele deu.
Mas era isso mesmo, cara. Tipo, não sei se eu tava assim, sei lá, Aerosmith Pink. Aí baixava a música, aí vinha uma banda que eu nem sabia qual era. Eu, caralho, aí escutava música, comecei a gostar, aí sem querer achava outra também e tudo mais. Pô, época pré-Shazam, pré-YouTube, cara, porra, tu ia se virando, né?
Agora só tem uma pergunta, Bigode. Você começou a ouvir Banana Split quê? Você começou pela punheta, ficou pela música, como foi o negócio aí?
Cara, então, minha história com Banana Split é o seguinte. Num colégio que eu estudava aqui na ilha, a gente, os alunos sentavam em grupo. Era de quatro, né? Então sentava eu, um moleque, duas meninas, eu era afim de uma menina, né? E a galera via muito Sabadão Sertanejo. Aí eu fui ver um dia e escutei que o moleque cantava direto na porra da sala essa música do Banana Split. Como é que é? 2, 3, caramba, vai ter palma, vai ter palma, caramba, e só se vive uma vez. Aí eu conheci o Banana Split, aí depois eu fiquei pela punheta.
Ah, sim. Sei.
Pô, você é o playboy delas, né, cara? Porra.
Tem de todos, eu acho que a Eliana sujeitou essa porra, não.
Não. A Eliana não era mais Banana Split nessa época. Eu nunca vou esquecer a teoria do ex-namorado da minha prima. Um dia ele e um amigo estavam conversando e ele falou assim: cara, se eu sou a Eliana, eu tiro altas fotos peladinha e deixo guardada num cofre. Aí quando eu for velha, eu vendo essas fotos. Pra quê? Depois, hoje em dia eu fiquei pensando, pra que se a Helena ainda vai ser rica?
Cara, eu acho mais legal que em algum momento da vida ele parou e cogitou, cara, o que eu faria se eu fosse a Helena?
Não.
Tipo, parabéns pro seu amigo, hein, cara.
Não, ex-namorado da minha prima, ex-namorado da minha prima.
Ah, ex-namorado. Pô, cara, imagina o cara um belo dia de manhã acorda, olha assim, pro céu. Rapaz, o que eu faria hoje se eu fosse a Eliana?
Não, e é uma coisa bem lógica, porque tipo assim, um exemplo, beleza, eu sou a Eliana. Aí eu tiro fotos minhas agora peladinho. Aí quando for daqui a, sei lá, 10, 30 anos, 40 anos, talvez, a Eliana, vamos dizer, esteja com 80 anos. Aí um moleque vai pegar a foto da Eliana, vai ser divulgada. É um moleque agora, depois de passar os 80, vai tocar foto pra uma mulher nova que é velha. Bem surreal, né, não?
Não, mas aí perde o apelo, né? Tipo, se a Playboy queria que ela saísse na capa, é porque ela tava muito famosa na época. Daqui a vários anos depois ela não vai estar mais famosa, então.
Não, dependendo da mulher, sim, tipo. A Eliana, pra mim, talvez, forçando muita barra aí, até pra uma homenagem ao Zé, que eu também nem terminei de ver, eu só comentei com a Tatiana. Né? A Eliana talvez já tenha a grande chance de ser a Abby dessa geração, né? Porque ela não é uma má apresentadora e tudo mais. Se ela continuar aí no SBT, dá pra transformar ela numa Abby, né? Então, tipo, talvez.
Pra virar Abby basta.
Ficar velha.
Porque ela sempre foi. Desde que eu nasci, pelo menos, né? O programa sempre teve a repercussão que teve, né? Nunca foi líder de audiência nem nada. Mas quando ela ficou muito velha, passou a ser bonito, né? Até, pô, uma pessoa de 80 anos tocando o programa, sei lá o quê.
Não, sim, e eu, cara, vou dizer uma coisa pra vocês. Foi graças à Hebe que eu conheci Laura Pausini. Eu era criança e comecei a escutar Laura Pausini por causa da Hebe. Olha aí.
Ah, mas aí você, cedo ou tarde, você também teria visto no Faustão.
Ah, sim, é verdade. Mas eu preferi ver na Hebe. Ai, ai. Como é que pode, né, cara? É verdade, tu não tem mais uma coroa da idade da Hebe apresentando o programa, tirando a Palmeirinha e a de comida, a gente também tem a Ana Maria Braga. Então, tipo, tu não tem mais uma coroa, assim, né, com o programa. Tu tem mais agora a Luciana Gimenez, Tata Werneck.
Antigamente tinha a Dercy Gonçalves.
Caralho, Dercy, cara.
Cara, mas eu tava falando isso. A minha avó, todo mundo, quando a gente vai na rua e vê minha avó, todo mundo fica, ai, que velhinha bonitinha, que não sei o que lá. Vó, vocês já viram a minha avó, né? Vovós como minha avó vão acabar, cara. É sério. Se tu vê hoje em dia as coroas, cara, as coroas tem tudo silicone, tem um corpão diferente. A vovó, tipo a vovó do Piu Piu e Frajola, de cabelinho branco, com a roupinha meia de vovozinha mesmo.
É, casa do pão de queijo, né?
É, essa vovozinha aí, da Via Quack, sacanagem.
Ó, eu não tô reclamando, não.
Olha o que, no, se amarrando numa Milf Old, né?
Não, com vovó é como? É Gil?
Gil?
Tem... Tem um cara aqui na minha cidade.
Ih, caralho, olha aí.
O apelido dele é... Ele tem dois apelidos, na verdade. É Rei da Terceira, porque ele costuma...
Mas por que ele é da terceira, do terceiro ano do ensino médio? Sacanagem.
Pô, o cara tá culpando.
Costumava ir nos bailes da terceira idade pra...
Ô Zé, vou te cortar uma vez. Calma aí. Vamos cortar. Mas quantos anos tem esse maluco? Tu precisa dizer a idade.
Tipo, 20 e poucos, ele tem um pouco mais velho que eu, cara.
Eita. E já comeu muito mais vovó que você.
E tá na melhor idade.
É, ele curte uma carne velha.
Não, carne velha não, carne bem passada.
Mas aí,
interessa se ela é a coroa, né?
E qual é o segundo apelido dele, Zé?
Era catador de velha mesmo. Ele
é, viúvo negro.
Segredo, não.
O Zé ainda tem vó?
Minha avó tá viva.
Não dá, né, malandro?
Senhora, minha avó tá viva.
Já pensou, você é enteado de vô novo? Dele?
Cara, imagina, tu tem um vô de 23 anos, cara. Tua avó chega aí
é
em casa.
É o vodrasto.
Vodrasto. Cara, essa parada de pegar.
Minha avó ainda tá viva também, então.
Ah, então tá segura.
Tá segura. Tua avó ainda tá segura. Cara, mas falam que a Tatiana, o TCC da Tatiana, de conclusão de curso de psicologia, foi sobre sexo na terceira idade, cara.
Olha aí.
Os velhinhos também transam, cara.
Todo mundo transa, menos eu.
Tá ferrado, ô bigode. Achando que ia ter descanso na velhice, ó.
Porra, eu que tô fudido, cara. Se dependesse de mim, eu trepava todo dia. A molecada acha que sexo é filme pornô, cara. É sério, eu tava lendo uma matéria sobre O País, que eu falei que tem que terminar, que a molecada acha que fazer sexo é igual filme pornô. Que o que ele vê no filme pornô é o dia a dia, cara. Quando não é, sabe? Tipo,
é uma coisa de moleque virgem, cara.
Sim, cara, eu falei um dia pra vocês, teve uma vez que eu tava conversando com o Pi. Cara, foi o quê? 2, 3 anos atrás, se demora, ou 4, não sei. Estourando 4 anos atrás. Tava eu conversando com o primo da Tatiana e um amigo dele. Aí os moleques vêm falar com você, eu falei, cara, eu transo de casa. Eu nem tinha o William ainda. Não, cara, eu transo de camisinha. Transo de camisinha com a Tatiana? Tem um otário. Eu falei, por quê? Eu não transo de camisinha. Eu falei, como não, cara? Tu come geral aí, o cara era 4. É, foda-se, só tira antes. Eu falei, tipo, AIDS, sífilis, gonorreia, sabe?
Ah, cara. Isso, claro que pô, os caras estão errados, eles estão correndo risco de morte aí, né? Tipo, pegar a doença, se fuder, não ter como tratar e morrer. Não, mas eu sou foda porque eu tô fazendo assim, ó, segurança pra quê?
Né? Eu faço na pele, porra!
É, caralho, mano, essa mentalidade do eu tô
não,
fazendo.
Um aí é, tá bom, que a mina namora.
O contágio de AIDS em jovens cresceu 700%.
Não é, eu acho esse número até exagerado, cara, 700%. Eu não duvido, porque 700% de quanto? Tipo assim, é todos os jovens já estão com AIDS? É assim, 700% eu acho forçado demais, sabe? Eu li essa matéria também. Mas tipo assim, é óbvio que eu sei que aumentou, porque a galera tá trepando. Não pode ver um buraco de carro que quer meter a piroca, porra.
Pô, o maluco aí tava querendo comer o encanamento, né, galera?
Não. Não, é sério, cara. Como é que o moleque falou rindo na minha cara, cara? Rindo. Nossa. Tem um trouxa de comer de camisinha.
Meu Deus, enquanto isso, o pai deve ter chorado. Cara, aí você para e imagina. É um filho da puta desse. Engravida a porra da mulher.
Já engravidou, ele é pai hoje em dia. Mas ele olha assumiu só. O moleque, ele assumiu.
Não, beleza, mais. Mas olha só. Esse filho da puta tá procriando, cara. Olha o tipo de gente que tá continuando na humanidade, cara. Porra, não é, cara. É o idiocracia, né, cara?
Fala, Pato.
Aumentou 700% em 10 anos.
Mesmo assim, Pato, é 700% de quantas pessoas, porra?
Cara, quantos mas... jovens? Se tinha doença que era considerada erradicada, que tinha casos muito esporádicos, 1, 2, se passa a ter... sei lá, 14 aumentou 700%, pô.
Não, tá, beleza. É porque geralmente trabalham só com 100%, né? 70% seria melhor, né? 700% eu acho muito alarmante. Meu Deus, 700%. É porque, cara, sabe qual é o problema? Hoje em dia, em teoria, a AIDS não... Não que a AIDS mate, porque tu morre decorrente de ter AIDS, né? Mas botando no modo comum, cara, hoje em dia tu não morre mais de AIDS, cara. Com o controle que tem de medicamento, ainda é de graça, e o caramba 4, porra, tu consegue ter uma qualidade de vida boa.
Eu acho que o que é mais preocupante desse assunto é você ver a exaltação à idiotice, né, cara? Tipo, pô, como você falou, você já tinha contado essa história pra gente, já tinha ouvido essa história sua. E, cara, toda vez que eu ouço, minha reação é a mesma, cara. Você fica, caralho, como que algum cara tá tomando medo? Tipo, o cara tá se cuidando, tá se precavendo pra não ficar mal, pra não morrer. O maluco aponta o dedo na cara, rindo e fala que o cara é um idiota, porque ele tá tentando ficar vivo, tipo...
Não, porra, só vivo, né, cara? Evitar uma gravidez daquela... desejável, né, também, né?
Sim. Tem aquela cena no Idiocracia, tipo, quando o cara ri do outro porque o personagem bebe água, tá ligado? Ah, água!
Sim.
Sai do
sim, do cara. É exatamente isso, cara. De novo, volta aquela ideia, né? A gente tá indo pra idiocracia, né, cara? Tipo, é mais ou menos, realmente, ótimo exemplo. Né? Exatamente. Mais ou menos. O Bigode viveu uma cena de idiocracia. Olha só que foda, Bigode. Você estrelou um filme na vida real.
Eu fiz uma pequena esquete de idiocracia.
De um filme? Cara, eu não soube, né?
E pior, tipo, cara, no presente.
Caralho, tipo, porra, olha o nível do negócio, cara. A galera ser contra métodos que vão preservar a vida do ser humano. Tá ligado como que é o limite da idiotia? Seja do cara na questão do antivacina, seja do cara em questão na relação à educação sexual. Tipo, meu amigo, tipo, o negócio tá saindo do controle. Tipo, a exaltação é idiotice, tá virando algo recorrente.
Mas aí eu pergunto pra vocês, vamos lá, sem sacanagem. Como é que... Eu li uma matéria hoje que o Kenan falou que não ia ler, que falava, né, que, assim, eu fiz essa crítica porque eu sou péssimo em matemática, sou péssimo em português, mas obviamente eu acho que o português, entre aspas, é mais importante que a matemática, num primeiro momento. Que você, o nego adora chegar e falar que é assim, ai, matemática que é difícil. Eu falei, não, matemática não ensina ninguém a pensar. Todo mundo fala, né, vou recapitular o que eu falo, todo mundo fica falando, ai, matemática te ensina a ter, a pensar, é o caramba quatro. Não, desculpa, matemática pode te ensinar, eu tô falando no topo da minha ignorância, talvez. Matemática te ajuda a ter, no máximo, um raciocínio mais lógico. De matemática, com números e tudo mais. O que te ensina a pensar é sociologia, filosofia, história. Então, tipo assim, como é que pode a gente estar no século XXI, em 2019, quando no passado previam que a gente ia ter carro voador e o caralho a quatro prosperar a humanidade, com internet, cara... Naquele dia, a gente brincando de madrugada, a gente, entre aspas, viajou pro Japão, vai uma porrada de lugar. Como é que pode, com mais informação, as pessoas estarem mais estúpidas?
Não, cara, aí vai depender de como é utilizada essa questão. Será aquele negócio, né, cara? A informação a gente tem, infelizmente, o meio como a galera usa pra adquirir isso, né, cara? Que a galera vai tentar adquirir isso já é outros 500, né, cara? Você pode dar até aquela frase chavão aí, que infelizmente muita dessa galera do empreendedorismo usa, né? Esse bando de filha da puta, que é, né? Cara, melhor que você dar o peixe é você ensinar o cara a pescar. Só que aquele negócio, cara, se você dá a vara pro cara pra ele pescar e me ensina como ele faz, ele não vai saber o que ele vai fazer. É a mesma coisa que a questão da internet. Tá aí a internet, o cara vai fazer o quê? Ah, eu vou usar ela pra estudar? Pô, eu vou procurar putaria. E vai, cara. É assim que desenvolve o negócio.
E é aquilo. Ensinar a pescar é o quê? É o Gugu dar uma máquina de fralda pra...
Olha, essa dica é pra você que tá precisando de um emprego, de uma renda extra ou até mesmo pensando em mudar de profissão. A Compacta Print é a solução. Agora, com pequeno investimento e parcelas reduzidas, você pode montar o seu negócio e trabalhar com produtos que vendem o ano inteiro. Então, comece já uma atividade fácil, lucrativa, produzindo... camisetas, canecas, azulejos.
Aí dá a máquina de fralda no manual e falou: vai aí, brother. Força aí, vende fralda.
Prende aí, ó.
Você tem uma população que tá à mercê de uma educação de merda. A população não sabe filtrar o que que é a informação boa da informação ruim. Somado a isso, uma onda de conservadorismo burro, um bando de gente imbecil que eles propagam uma aversão ao é um anti-intelectualismo. Você querer diminuir a importância do cara do estudo, da academia, do estudo acadêmico, para você valorizar a opinião pessoal de certos gurus aí, certas pessoas aí.
A reportagem diz que um seria melhor que o outro, é isso?
Não, pelo que eu entendi da reportagem, eles não dizem que um seja melhor que o outro, mas que essa geração teria que aprender isso, sabe? Que matemática e outros matérias, obviamente, continuariam, mas em você focar também nessa parte de pensar, contribuir e tudo mais, sabe? Porque, assim, é o que eu sempre disse, e eu digo, obviamente, às vezes a gente tira as ideias das nossas dificuldades ou do que a gente está refletindo. Eu acho que o nosso currículo, de um modo geral, ele é muito defasado. E eu sempre depois parei para pensar, achava que matemática que a gente tinha que aprender no colégio, além de mais, menos, vezes, dividir, a gente tinha que aprender uma matemática mais tipo, vou chamar de home life. Olha aí o termo coaching que eu criei. O que seria a matemática home life? É você saber fazer porcentagens para receitas, para o seu salário. Você saber calcular, tipo, hoje entrou tantos kilowatts da minha conta de luz, quanto eu vou gastar esse mês para ir para o pororó. Isso é uma matemática que você usa no dia a dia. Tipo, é uma coisa que é brincadeira, mas é sério. Tipo, cara, eu nunca usei Bhaskara para precisar dar troco ou conferir troco. Mas isso te ajuda a pensar. Não, isso não te ajuda a pensar. Isso é uma opinião minha. Aí eu vou falar meio que cagando regra e dando uma carteirada, mesmo que a carteirada seja falsa. Eu tô falando como professor bigode formado em história e aulas de didáticas que eu tive. Eu acho que a matemática, pra isso, cara, é inútil. É inútil. Tipo, pra que eu vou aprender Bhaskara? Pra que eu vou aprender certas paradas de matemática que eu não uso no meu dia a dia? Eu sempre falei no curso de história. História é chata e é ruim, porque a ideia que você tem de história é quiz show, tipo show de milhão e qualquer outra coisa, e calendário day. Você não é professor de história? Que dia o Brasil foi descoberto? Então, tipo assim, história vai começar a ser interessante e legal quando você mostrar pro aluno por que que você precisa aprender história. Português é a coisa básica, é a coisa mais fácil que você... Eu nunca vou esquecer do episódio do Arnold, quando ele ajuda aquele cara que mora no prédio lá dos avós dele a ler e escrever.
Eu já ia perguntar qual Arnold, né? Oi, Arnold, tem lá o Arnold lá do Diário Foda, né?
Sim. Que papo é esse, Willis? Então, tipo assim, porra, eu preciso ler, porque eu preciso pegar um ônibus, eu preciso deixar um bilhete e tudo mais. Isso é fato. Mas, cara, tu podia focar em outras coisas, uma matemática mais dia a dia, sabe? Porque, eu vou fazer uma festa pra 20 pessoas. Quantos litros de Coca-Cola eu preciso pra essas pessoas? Isso é uma matemática útil pra você aprender. E, cara, obviamente, a pessoa
falou que... você falou de história... Que só vai ficar interessante lá na frente, talvez, em certos momentos. Eu acho que muito da culpa pelos alunos, por causa os alunos não se interessarem em história, é o jeito que o professor, talvez o método de ensino, talvez.
Sim.
A pessoa focar em datas e em decorar as coisas, ao invés de você contar de um jeito legal, de um jeito...
O foda é quando o professor usa Felipe Castanhari pra botar uma aula de história, né? Aí também é foda.
Poxa, o violão começa, né?
Não, não, Felipe Castanhari, do YouTube Nostalgia, que eu tô falando.
O que ele faz?
Não, ele... tem vídeos de história no YouTube, e a galera, eu vi um professor, ele chorando, falando que tava chorando quando via cenas dessas. O professor pegou, porque isso pra mim é um papel de preguiçoso, pegou num celular, olha aqui, olha como ai, o Brasil, eu acho que vocês gostam de história triste, né? E tava botando pros alunos verem pelo celular uma aula de Egito, eu acho, que ele ministrou no... Ministrou, que esse filho da puta achando formado em história, pô. Ele estava informando na porra do canal dele do YouTube, olha, que ele faz com a...
Ó, se eu fosse essa escola, eu mandava o salário desse cara pro Felipe Castanhares, pô, porque o senhor é esse filho da puta da aula, né?
É, pô, e não é o Castanhari que apresentava o programa na TV a cabo?
Ah,
a história mesmo. Do Leandro Narlock, né?
Do Leandro Narlock lá.
Aquele livro cheio de fake news. Aí, o
programa cheio de fake news, rapaz.
É. Bagulho vergonhoso. Eu posso dizer pra vocês com toda sinceridade, acho que eu tenho esse material aqui. Eu dei uma aula de história dos Estados Unidos. De dependência dos Estados Unidos. Óbvio que com dinheiro também fica um pouco mais fácil. O que eu fiz com os moleques? Não, com dinheiro que eu disse assim, eu pude fazer um material didático e tempo.
Sim, sim, porque, não, sim.
É, eu sentei, o meu sogro, meu falecido sogro, ele era pica. Ele era inteligente pra caralho. E ele fazia as palavras cruzadas mais difíceis. Então ele me ajudou a montar, só num esquema, uma palavra cruzada. Eu fiz palavras cruzadas, agradeço meu amigo Samir, ele falou, as perguntas são muito decorebas, para as perguntas que eles precisam pensar mais. Eu fiz umas perguntas para as palavras cruzadas. Eu tirei uma cópia em papel fotografia da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tirei cópia para todos os alunos dela em português. Grifei, eu acho que eu não lembro se eu não tenho muita certeza disso, mas acho que eu grifei alguns artigos. Levei o filme O Tesouro da Arena do Tesouro Perdido e também tirei cópia em papel de fotografia de notas de dólar. Levei pro colégio. Perguntei quem tinha visto o filme da Arena do Tesouro Perdido. Alguns moleques falaram que sim. Aí eu fui conduzindo a aula. Mostrei pra eles as notas de dólar. Perguntei se alguém já tinha visto uma nota de dólar e tudo mais. Perguntei quem estavam atrás das moedas. Um ou dois alunos respondiam quem era. E comecei a contar que aqueles caras fizeram parte da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Como é que foi que se deu. Que aqueles caras eram os pais fundadores e tudo mais. Os moleques se amarraram na aula. Né?
Sim, sim.
Eu mostrei porque o moleque tinha que saber a história. Porque pra ele entender aquele filme da Lenda do Tesouro Perdido, ele tinha que saber um pouco da história dos Estados Unidos.
Sim, sim. Cara, a história era a matéria que eu curtia na época que eu estudava. Hoje eu nem curto estudar. Cara, eu curtia
a matéria que eu mandei. Oi, continua aí, Kelly.
Olha, cara, o cara ficou sentindo. Então, cara, era uma matéria que eu curtia na escola. O cara tá caindo agora. Que era uma parada, cara. Como o nome diz, era uma história, né? Você via como era o segmento, você acompanhava a passagem de tempo, eu sempre achei isso interessante. Cara, mas tinha professores que davam aquela aula maçante, que era você sentar, ficar lendo o livro, ficar ouvindo ele falando data, falando não sei o quê. Assim como também tinha professores que, olha, a parte do livro é assim, assassada, agora foda-se, ele jogava o livro de lado, e ele mesmo fazia o panorama dele, basicamente atrelado à pata. Né? O maluco tirava coisas da bunda, né? Como muito professor de alguns professores fazem hoje, né? Tipo, faz a sua própria história e tá tudo certo. Não, ele fazia uma ela, no caso, eu acho que eu tive uma professora de história mulher, porque professora de história mesmo. E, cara, uma dessas professoras fazia aula assim, ela interagia com a gente, usava cultura pop pra usar de base. Eu acho que na época até que a gente tava estudando iluminismo, tava passando Lost. E o Lost tinha essa brincadeira, né, de alguns personagens dele, quando ela usava isso pra interagir com a turma. Tipo, ela dava aula da maneira dela, exigia um pouco de raciocínio nosso pra isso, não era tipo, entregava um negócio copiado e foda. E, cara, isso tornava a aula interessante. Você não via só como história, pelo menos eu não via história como uma matéria chata. Tinha aquela galera pau no cu, né, que o caralho, sabe?
E, cara, quando é que acontecia a doutrinação?
Em nenhum momento. Cara, como eu falei, cara, essas paradas que a galera fala de marxismo, cara, eram notas de rodapé de livro que a gente via, tipo, só a menção e seguia reto, cara. Tipo, pelo menos eu não lembro das minhas aulas sobre, seja socialismo, como serem tão abrangentes, assim. Cara, pra você ter ideia do absurdo, tipo, uma dessas aulas de história que era o vacilo do caralho, Porra, teve uma professora que ela preferia, no colégio gostava de ficar em casa, ela preferiu pular a parte de Idade das Trevas, porque ela era religiosa, cara. Ela preferiu pular essa parte, porque também entrava, mas depois de um tempo nem, tipo, ela meio, essa parte do livro meio que pensava, falava de mais à frente de teoria da evolução, tipo, por conta da crença religiosa da mulher, ela fez tipo, deturpando essa porra toda, cara. Tipo, ela preferiu, acho que teve uma onda que ela preferiu usar a Bíblia pra isso, tá ligado? Tipo, pô, na época não esquentei a cabeça, era moleque, 14, 13 anos, eu só queria a porra da nota, né? Só queria tirar a nota alta, então foda-se. Foda-se a lógica dali. Mas hoje, mais velho, eu tenho visto, cara, eu vejo o quanto que isso é errado, cara. Propôs a gente fazer uma aula onde a gente traçava questão de raciocínio, né? A gente fazia uma teoria, dava as possibilidades dela e no final o resultado. Aí teve um amigo meu que pegou e quis fazer a questão do lance do ovo e da galinha. E pra ele, no final, pra ele vem a questão da galinha. A galinha deu primeiro porque tá na Bíblia. A resposta dele era isso. Aí ele lia o versículo da Bíblia e a professora deu o ponto pra ele. Tipo, cara, isso. Desculpa se você é religioso, mas cara, isso não prova nada. Isso não prova nada. Tipo, é uma parada dentro de uma. Isso numa escola no começo dos anos 2000, cara. Você tá ligado no nível do negócio? Tipo, como é que era? E tipo, tá arriscado alguém mais conservador me ouvir falar isso e falar que essa professora tava certa, cara.
Queria eu ter tido um professor assim. Eu só tive uma professora que vinha com aquelas ideias de iluminismo, todo mundo sim. É legal e tudo.
Não, aí, cara, isso que eu achei estranho. Tipo, essa parte de teoria da evolução, Darwin, Mendes, tipo, a mulher ela quis pular, mas tipo, iluminismo ela deu a aula toda, cara. Isso era uma parada que eu fiquei intrigado. Tipo, porra, ela falou do renascimento. Comentou da questão do homem no centro de tudo, ao invés de Deus. Tipo, isso tudo ela falou. Mas nesse
e talvez ponto, essa matéria ela não soubesse. Que...
eu não sei, cara. Só sei que nesse ponto ela preferiu não utilizar disso, preferiu usar essas coisas pra falar de história.
Mas quando tipo, fala.
Por favor. Não,
quando eu falo, não, quando eu falei de tempo e até ter o dinheiro que, porra, imagina, toda hora o professor, eu tirei tudo do meu bolso, mas assim. O professor também montou uma, fazendo também, obviamente, a linha racional. O cara também dá uma boa aula, né? Ele não tem que dar uma aula, tipo assim, no centro do Rio de Janeiro e depois, tipo, no interior do Rio de Janeiro, sabe? Nem digo interior, mas, assim, eu moro na ilha. Ah, eu dou uma aula na ilha de manhã, mas, tipo assim, meio-dia, uma hora, eu tenho que estar mais ou menos no centro do Rio. Sabe, é foda também pro professor montar uma aula quando o cara dá aula em dois colégios, três colégios diferentes, né? Então, tipo, porque assim, por mais que fale, ah, mas é história, ou é matemática, é português, tu nunca vai dar a mesma aula em vários locais. A mesma aula, tu não pode. Eu posso dar uma aula no colégio de rico e vou falar sobre a Idade Média, e talvez as alunos já foram na Europa, já visitaram um castelo, e a minha mesma abordagem não pode ser num colégio de periferia onde os alunos nunca saíram do Rio de Janeiro. Então, as pessoas têm que parar com essa ideia, porque uma coisa que eu sempre vejo que é interessante, que é legal, é que ninguém se intromete em trabalho de médico, ninguém dá pitaco em questão de engenharia.
Ah, mas você que pensa.
Ah, não, mas assim, mas história, o que eu quero dizer assim, não, nego, o que eu quero dizer assim, ninguém questiona uma parada médica, assim, tem óbvio, sempre tem um retardado, mas assim, ninguém debate, ninguém toma como prioridade a medicina como toma a história.
Cara, a medicina eu vou discordar de você por conta da questão da vacina aí que a gente já viu.
Ah, não.
Tem muito idiota.
Tá. Calma aí, o que tu ia falar, Bato?
Não, ninguém problematiza se tem médico receitando homeopatia.
Sim, esse lance, sabe? E não é porque assim, ou se um engenheiro faz tisa, sabe? Mas a história, a filosofia, a sociologia, todo mundo dá pitaco, sabe? Não, eu concordo com você, Keno, da questão da vacina. Mas ainda assim, o cara só fala que dá autismo e pronto, acabou. Agora, na história, tu vê, todo mundo quer fazer o papel do professor, mas ninguém vai lá na frente, todo mundo acha que é fácil dar aula. Cara, não é tu sentar, montar um programa e tudo mais, e saber o que você vai falar pros seus alunos. Cara, tinha professores na faculdade que falavam coisas que eu ficava de cara, de tipo, que assim, de alunos, tipo assim, da zona, não vou dizer zona sul, mas talvez da Barra da Tijuca, que nunca tinha ido ao centro do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, o moleque vivia dentro daquela bolha dele mesmo e tudo mais. Mas, tipo assim, voltando à questão mesmo, eu acho que o ensino no Brasil tá defasado por causa disso. E você vê que o ensino brasileiro é tão ruim, e vamos dizer, eu já falei isso aqui, eu não lembro se eu já falei em programa ou se eu falei em off. Você, vamos dizer que você entra no colégio com, na primeira série, você tem da primeira até o terceiro ano em inglês. Cara, tu não sai falando inglês do colégio, e daria pra você sair do colégio falando inglês tranquilamente, cara. Ué, é tempo pra caralho, pô, vamos dizer, de 7 a 15 anos. Cara, é muito tempo, cara. São quase 8, são 8 anos, né? Praticamente. Caralho.
Ah, não. É, ah, mas tem aquelas escolas que tu viu aí. Por exemplo, um colega de dentista que tem aqui, já trabalhei lá, inclusive. Pô, eles metem já no prece, né? Quando não, a criança tá começando a falar, tipo, já é inglês, é tipo, pô, caralho, tipo, eles não deixam as crianças malucas, cara. Tipo, pô. Eu acho que tem um ponto certo, como você falou, 6, 7 anos.
Não, não, não. Eu quis 17 anos, é que o moleque entra no colégio e sai do colégio e o moleque não fala inglês. Eu tô falando assim, como que o ensino é ruim aí? É nisso que eu quero dizer, sabe? Porque vocês estavam falando da questão aí de, ah, porque a história no colégio, o Zé falou, ah, era decoreba, porque o ruim da história é que é decoreba. Infelizmente, é o que eu sempre falo. Qual é a propaganda do colégio hoje em dia? É do vestibular, do maternal ao vestibular. Sabe? As pessoas, eu acho que as pessoas são burras também por causa disso, sabe? De... A parada é só o vestibular, a vida é só prova, sabe? Eu tava fazendo curso de alemão, eu saí do alemão. A menina tinha prova... Cara, teve um mês que a garota tinha prova quase que todo sábado, cara, simulado. Então, tipo, voltando lá no início do cast, é aquilo. Tu tá fazendo propaganda só pro teu colégio. Tipo assim, os caras te usam pra angariar novos alunos e... Tá bom, lá, você passou no vestibular, mas o que tu ganhou com isso em relação ao colégio? Nada, né? Enquanto eles podem pagar qualquer um aí pra fazer um comercial, imagina o Neymar. Fala, galera, jogar futebol é legal, mas se você estudar no Pense, você pode ganhar muito mais. Vem com a gente. Tipo, o Neymar ganhou dinheiro pra fazer o que vocês fazem todo dia, passando no vestibular e pagando pro colégio. Sabe? É.
Não, so...
Ah, fala.
Não, só voltando um pouco, o lance de... Eu não acho que a dicotomia é matemática, história, humanas e exata.
Prossiga? Só isso?
Não, ele ficou mudo, com certeza.
Ah, de novo, que droga, pá.
É, enquanto... Vai, fala, Pato.
Aqui minha internet fica oscilando, tá foda.
Ah, fala aí. Porno.
Não, é que o pessoal pensa no instrumental, no que é utilitário. É, o que emprega mais é ser técnico... De áreas de exatas, de o executivo, sei lá, administração, contabilidade, engenharia. Sendo que são ciências, são áreas do fazer, mas não se produz ciência exatamente.
Cortou, pá. Desliga o torrent do pornô, viado.
Provável.
É, tomar no cu.
Pornografia aí,
eu adoro quando o Pato xinga, porque ele quase não xinga, né? Aí quando ele xinga é engraçado. Ah, vai, continua.
Não, é isso. Tipo, quem produz o conhecimento é a física. A engenharia utiliza os conhecimentos da física e o engenheiro tem uma empregabilidade melhor, porque a companhia telefônica vai empregar o engenheiro, que é mais prático e tal.
Aham. Uhum. E o Pato caiu de novo, porque a engenharia é parada, ó, tá funcionando.
Porque a engenharia de rede dele tá foda.
Mas eu entendi o que o Pato quer dizer. E isso é um negócio que é muito forte agora no novo governo, nosso querido presidente.
Ah, ok.
Que é o focar em ensinar para as pessoas o que é prático e o que é mais... que não é tão prático, vão deixar de lado. E essas reformas no ensino aí que só piora o negócio, que tipo, ah, tem que ensinar português e matemática e o resto é opcional, e focar no
negócio. Todo mundo fala mal do governo, se fode, viu, que só a gente que é bonzinho.
Peraí, eu falo mal do governo, eu acho que o governo é bom.
Vai cair, que não vai por mim.
Que óbvio,
mas,
velho.
Eu falei pra tu mas é isso aí, os caras agora com essa ideologia sem ideologia, né? Os caras não têm ideologia e por isso querem atacar toda a ideologia contrária. Focar em coisas técnicas e deixar pra lá as coisas que não são, que não dá pra fazer um trabalho daquilo, ou que não é tão imediatamente,
Só fala, Pato.
Ah, aquele negócio, ó, vamos cortar verba pra pesquisa. É um absurdo o Estado financiar a pesquisa do cara que está estudando as borboletas da Floresta da Tijuca, sei lá o quê. Aí a gente tem que incentivar a saúde da população, a população precisa de remédio. Mas o conhecimento científico, às vezes o cara vai estudar um bicho numa mata, você vai descobrir que ele...
Peraí,
você
falou mamata? Mamata pode não.
Da
mata.
É o da mata, sociólogo.
Mas você não sabe se do estudo, da pesquisa desse cara de uma espécie animal, ele descobre que produz uma enzima que assimila uma proteína, sei lá o quê, e você descobre um medicamento que vai ser útil para a população toda, sabe? Não tem como saber.
Ou nem isso, tinha uma... Ainda por exemplo da borboleta, tinha uma espécie de borboleta X na Floresta da Tijuca e o cara percebe que essa porra morreu. E morreu por quê? Por que que essa fauna tá se morrendo e tudo mais? Sabe? Mas isso é ciência, né, cara? É a parada que tu fica estudando ali, pesquisa, que uma hora ou outra vai servir pra alguma coisa.
E todo mundo sabe que ciência é coisa de esquerdista, então.
Sim!
Não devemos apoiar ciência.
Pensar é coisa da esquerda, cara. Não
pode
fazer isso, não.
Não, mas assim, quando eu falei da questão da matemática, tipo, eu não quero que se xinga a matemática. Eu só acho que tem coisas que se dão na matemática.
Você quer a objetificação dela, cara. Realmente,
eu acho que...
Em pontos eu concordo. Eu acho que certo ponto, essa parte mais técnica da matemática, como Bhaskara, não sei o que lá e tudo mais. Bhaskara não, mas algumas coisas que tem que é funcionado da matemática, eu acho que realmente poderia ser jogados aos cursos superiores, onde especificamente eles são usados por isso. Porque eu acho que o grande ponto da matemática é você, não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas você não tem bons professores de matemática. Eu acho que durante, pelo menos, eu vou falar agora isso pela minha vivência, então, felizmente é uma bolha, desculpa aí se você gosta de dar uma visão globalizada do mundo, não tem essa vivência toda. Mas, tipo, na minha época, cara, enquanto que eu nunca perdi de ano nem nada, cara, durante o tempo que eu passei de ensino fundamental e ensino médio, até no caso meus 17, 18 anos foi quando eu me formei, se eu não me engano, cara, eu tive poucos professores de matemática que eram bons professores de matemática, que conseguiam ensinar a matemática, ensinar realmente, te mostrar que é assim que se faz o negócio, ensinar o ponto de você compreender e conseguir fazer. A matemática, ao meu ver, ela muitas vezes é vista como um cavalo de batalha por dois fatores. O primeiro é isso, isso que você está destacando, muitas vezes é ensinado coisa demais no momento que não deveria, e o segundo é que a gente não tem tantos bons professores de matemáticas assim, que consiga fazer a matéria ficar palatável. Tipo, ele joga um monte de fórmula na sua cabeça, não explica direito como se usa, esse aqui é o radical, esse aqui é o radicando, a fórmula é 3 por não sei quanto vezes x vezes o caralho, a 4, se vira aí, tchau e benção. Caralho, o que que está acontecendo?
Tipo, é igual esse, química, é o cara, é o e tabela periódica, Keno. Porra, tu aprende tabela periódica pra quê no colégio, cara? Tu tinha que aprender parada de química e física, paradas, tipo, sei lá, vou falar coisa mais absurda, estilo MacGyver, sabe? Uma química... Não, MacGyver, que eu quero dizer, coisas aplicáveis, que você vá... Conhecimentos básicos pra você não ficar falando merda na internet, sabe?
Sim, mas falei, Zé, o que você ia falar?
Tem que ensinar um coquetel molotov.
Não, isso é mal de sociologia.
Fazer loló.
Isso aí é Revolução 3.
Isso aí, só desculpa te cortar, né?
Albino.
Esse de fazer loló aí, segundo meu primo, que é técnico de química, ensina, hein? Olha aí.
Fala, Zé, que você ia falar.
Mas, cara, eu tive um professor de física que ele era... Virou até uma piada no meu grupo de amigos, porque você perguntava um bagulho pra ele. Primeiro que ele explicava tudo muito rápido, Já tinha quando você fazia uma pergunta pra ele, professor, como é que resolve isso aqui? Ele só virava pra você e falava, joga na fórmula. E tipo, porra. Como, porra?
Já tive, cara, eu já tive esse tipo de professor. Eu tava professor de matemática, ele é do ensino médio que eu tive. Ele era assim também. Cara, eu lembro que o último ano eu tava pra perder pra ele. Aí eu cheguei no final, assim, faltam 4 décimos, cara. Pô, professor, não ajuda ele. Não, você vai fazer a prova, que aí você se vira. Eu, caralho, filho da puta. Aí depois eu, cara, eu vou tentar de novo, esse velho é maluco. Ele chegava mamado, todo dia de prova ele chegava com cheiro de cachaça. Aí, beleza. Aí eu, de novo, fui, no dia seguinte, fui e falei com ele. E aí ele, não, olha, eu vou te... Aí ele fez a primeira vez que ele fez... A primeira não, a segunda vez que ele teve um bimestre que ele deu de ensinar direito. E, cara, todo mundo deu lá, sabe como entendeu a matéria, porque o cara tava disposto a dar aula. Aí depois ele voltou ao normal, voltou a se alcoolizar, foda.
Aí, tipo, é o Barney dos Simpsons.
É, por aí. Aí, tipo, eu cheguei. De novo, fui fazer assim, poxa, tem uns questionamentos aqui da prova. Tipo, essa questão, acertei a pergunta, acertei a resposta, mas você me deu como errado. Essa aqui eu queria saber se você não poderia me dar os 4 décimos e tal, pra não me deixar pendurado por isso. Mas não, eu vou te dar os 4 décimos, mas senta aqui que eu quero que você entenda por que eu te deu errado nessa questão. Aí ele foi, cara, aí ele me explicou direitinho o negócio, por que não é, o que que eu tinha que usar, o que que eu tinha que aplicar. E, cara, eu saí dali entendendo, ele me deu a nota e eu passei. Tipo, porra, esse filho da puta não podia ter feito isso. É, os 3 anos que ele deu aula pra gente, que ele deu aula pra gente no primeiro, segundo e terceiro ano. E só no segundo ano, no segundo bimestre do segundo ano, que o cara resolveu dar aula direito. Que inclusive, foi o momento que ele não vinha pra aula dele. Tipo, eu ficava, caralho, por que esse cara não faz isso direto? Tipo, ele é um bom professor, ele é competente quando ele quer ser. Mas, tipo, a maior parte do tempo o cara, porra, quer ser o foda-se, explica a matéria de qualquer maneira, bebe a cachaçinha dele e é isso aí, cara. Valeu, falou e tchau. Tipo, porra, aí é foda, né?
É foda. Ai, cara, eu não sei. Tipo, assim. É... Sei lá, eu acho que a molecada tá no colégio e tudo mais, mas no final a vida se resume a isso mesmo, né? Você nasce, vai pro colégio. Se forma, trabalha, e é isso, sabe? Eu não vou dizer que. Eu vou dizer mais pelo Brasil, não moro em outros países e tudo mais. Mas eu acho isso uma merda, cara. Tipo, você vai pro colégio e você devia ir pro colégio pra aprender a fazer as coisas, sabe? Aprender certas coisas. O colégio não deveria ser um, entre aspas, estágio pra você sobreviver ao trabalho, sabe? O colégio é meio que um trabalho, cara. Tuas provas são as metas que tu tem que...
Ou a cadeia.
Ou a cadeia, né? As provas são as...
Vai depender de quanto você leva.
Depende do futuro que tu vai escolher, né? Não? Tipo, as provas são as metas do trabalho que você tem que fazer, né? Pra você compensar suas médias, né? Pra passar de ano. O uniforme...
Morreu.
Não?
Agora foi o bigode, olha aí.
Oi. Tá me escutando?
O passo passou a dica. Agora tô, mas o passo passou a dica pequeno.
Olha aí, o colégio, o uniforme é a patrocinação do trabalho, né? Você tem que ir daquele jeito. O professor é o teu chefe, né? Cada professor é o teu chefe, e o caramba, 4, né? O horário do almoço é o recreio, né? Quando você, porra, dá aquela respirada e tudo mais, né? E a hora de ir embora é a hora de ir embora, mano, sabe? O bater o ponto é a chamada. Então, tipo, o colégio é um pré... coisa pra você saber como é que vai ser a tua vida de trabalho, cara, ou de prisão, como disse o Kenon, né, que é verdade. Apesar que é mais de trabalho do que de prisão, né, mais ou menos, né, tem uns bullying no colégio, o caralho é 4 também.
Na prisão você tem que fechar num grupo, senão você se fode. No colégio você tem que fechar um grupo, senão você se fode. Tem um horário certo pro almoço, aí na hora do almoço é aquela
fila. É o banho de sol, né?
O recreio.
O inspetor é o carcereiro.
Exato, exatamente, cara, é prisão. Você tá vivendo o começo do Conner ali, ou qualquer outro filme que tem de prisão, cara. É a mesma coisa.
Não, mas é verdade, é verdade. Então, tipo, que assim, cara, sabe? Eu acho que o colégio tem que ser um local mais proveitoso. Você ver suas habilidades e o caramba 4, de você realmente descobrir.
Aí é Instituto Charles Xavier.
Não, cara, uma coisa que eu acho interessante, falta muito em escola, eu vejo mais mas já sendo aplicado. E só em algumas faculdades que é o estudo fora de sala, né, cara? E tio, isso só é aplicado na, em faculdades. Não,
faculdades e malhação, né?
É, exato, verdade. Isso só é aplicado em algumas faculdades por dois motivos. Um, que é uma maneira do professor usar o aluno para fazer trabalho para ele, né, cara? Que rola muito dessa putaria em faculdade, o professor tá engajado em algum projeto, caralho, a quadra. Ele usa o aluno de escravo nessa porra, ou então é porque, tipo, não tem como você não ensinar aquela matéria se você não fizer o estudo de campo. Mas, por exemplo, acho que no próprio ensino médio, dependendo da própria física, química, que tem um pouco... Cara, dependendo do que dava pro cara levar a galera, sei lá, tá estudando alguma coisa de energia... Leva a molecada para uma hidrelétrica, vai fazer uma coisa. Só que aí também a gente já entra naquela questão do custo, né? Vai que a escola não tem dinheiro para isso.
Só até pra gente finalizar, que isso eu deixei até a gente ir para uma hora e meia, né, de cash, né? Que é o seguinte, você vai ter uma aula de química e os moleques não pegam, no mínimo, eu posso estar confundindo as coisas, mas tipo assim, não vê, sabe, tipo um microscópio para poder ver aquele... um resíduo, alguma coisa, sabe, ali... Pra ter uma noção. Então, tipo assim, história é uma coisa que você também tem que ter muito visual. Eu vou falar de idade média, cara. Às vezes, foi o que eu falei, dependendo do aluno, ele nunca vai ter ideia do que é uma idade média. O que é ter um castelo, vassalo e tudo mais.
É 45 tem... anos.
Hã?
É 45 anos.
Boa.
Não entendi.
Eu também não, não peguei esse
tipo. Esse tio.
Não, você pega expectativa de vida e fala...
Média. Ah, tá.
É.
O bigode ainda não pegou.
Não, não entendi.
Enfim, é que entendeu, bigode. As pessoas vão achar você inteligente.
É. Então, tipo assim, a própria química, física, certas ciências, cara, tu tem que trazer pra pessoa ver a parada, sabe? E às vezes foi o que eu falei, o cara não tem tempo, o colégio não tem infraestrutura, né? Porra, eu vou pegar porque é mais a minha área. Porra, tu chega 8h30 da manhã. Vamos dizer, tu pega no colégio às 7, dependendo do colégio, ou às 8. Porra, vê um professor de história falar pra uma turma de 12, 13 anos sobre a quinta parte que o cara tinha que pagar coroa portuguesa. Ah, porque o termo quinto dos infernos vinha porque você tinha que pagar a quinta parte do ouro. Cara, o moleque não quer escutar isso, cara, porque se tua aula é na quinta, o moleque viu o futebol na quarta, ele quer falar do futebol que ele viu na quarta-feira, sabe?
Mas aí olha que ensino comunista, né? Já ensina que imposto é roubo desde essa época.
Então, tipo, porra, é foda, cara. Assim, eu acho que tem muita coisa pra mudar. As pessoas estão ficando muito burras mesmo, mas isso eu falo em off. Esse foi o Wikicast aí. Fazia tempo que a gente não fazia um papão de bar, né? Tentou e fala sobre várias coisas. Mas é isso aí, né? Sem roteiro, que é do jeito que a gente gosta, tudo no improviso. Tivemos na mesa aí o Keno, o Pato, o Zé. É isso aí, galera. Siga a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, é onde você quiser, mas siga a gente, tá bom? Um beijo, um abraço e tchau, tchau.
Tchau, tchau!
Aê, falou!
Beijo. Isso aí.
Caralho. Instagram, atualizadíssimo.
Me segue no Instagram, pô. Bigode no começo.